Salve, salve! Funilscast, episódio 4, começando agora. Sejam todos bem-vindos. Se você tá no Instagram da Funil Criatividade, já clica na setinha do aviãozinho ali e já convida a galera para assistir esse bate-papo que vai ser muito interessante, vai ser importante e vai ser prazeroso e divertido. E para você que tá lá no YouTube, gente, ó, YouTube da Rádio Federal, se você quiser, já começa a seguir lá, se inscrever no canal da Funil Criatividade, para cima Funil também, e vamos tocar junto esse projeto aqui da Funilscast, cada dia um convidado especial, e dessa vez trazendo mais perto da agência de publicidade. A gente tava focando aqui na criatividade fora da agência, criatividade dentro do negócio de cada um. Mas hoje eu tenho a honra e a alegria de receber João Amato.
Que bom estar aqui, muito prazer.
Seja bem-vindo. E o projeto do João é sensacional, a gente não vai nem enrolar para começar, porque eu já sou fã de carteirinha, né? E eu acho que eu acredito, na verdade, que é um projeto muito pertinente, porque guarda a memória de Brasília.
Sim,
né?
Sim.
Então já vou começar com uma primeira pergunta, mas lembrando, ó, clica no aviãozinho ali, ó, e dispara para os seus amiguinhos para assistirem, porque vai ser muito bacana esse papo. Vamos lá, João. Como a história de Brasília começou e quais foram os principais objetivos que você teve ao criar o perfil?
Sim, pois é. Esse ano completa 10 anos, começou em 2014.
Caramba,
então, 10 assim, anos. Então, 10 anos atrás a internet era mato, né? Não tinha nada assim. Então eu comecei bem despretensiosamente. Resolvi fazer, vou fazer algum perfil no Facebook ainda, né? O Facebook era a grande rede da época, era uma novidade ainda.
Pós-Orkut?
É, exatamente. Pós, acho que o Orkut nem tinha acabado. Não, ele acabou em 2013.
Acho que foi...
Logo que acabou o Orkut,
já encaixou.
E o Facebook era a grande rede. Então, vou fazer ali um perfil para resgatar, assim, algumas histórias antigas da cidade. Histórias curiosas, na verdade. Eram mais curiosidades. Eu me inspirei em um perfil que já existia, chamado São Paulo Antiga. Existe até hoje. E eu acho que era o único no Brasil... De uma capital resgatando suas histórias e tal. Aí eu olhei assim, vou fazer um desse parecido com o Brasília e ver o que acontece. E aí comecei lá no Facebook, colocando... Não tinha foto no início, eu não publicava foto, era só texto. Histórias... A primeira história, por exemplo, foi... O primeiro post, né? Foi quem foi Nilson Nelson? Que era uma dúvida que muita gente tinha na época, muita gente não sabia. Ah, o nome do ginásio de cinema, mas quem foi esse cara?
É verdade.
Até hoje muita gente não sabe.
Não, né? Tem muita gente que é figura dentro da construção de Brasília, que a pessoa sabe o nome, mas não sabe o que fez.
Exatamente, é. Aí fica essa dúvida. Aí eu falei, vou começar a botar essas curiosidades, que eu já colecionava já há algum tempo. Eu anotava ali, tinha um arquivo do Word que... anotava coisas interessantes que eu achava, pesquisava e escrevia um parágrafo. Aí eu falei, aí eu pensei, vou criar esse perfil e vou começar a postar isso. E aí deu muito certo, a coisa andou muito rapidamente, né? Viralizou naquela época ali de Facebook, muitos seguidores.
Então, naquela época já tinha dado já tinha virado, já tinha rodado, já tinha dado viralizado?
Sim, para aquela proporção, sim.
É, porque de Facebook. Eu percebo que o grande alcance está. O boom, né? Começou de um tempo pra cá, acho que, sei lá, uns 5 anos pra cá.
Mas exatamente, foi com o Instagram. O Instagram deu uma outra dimensão. O Instagram eu entrei anos depois só. Então, porque o Instagram, em 2014, ele não tinha tanta força de hoje em dia. Hoje em dia o Facebook ele tá mais decaindo, muita gente saiu, não interage, mas o Instagram é a grande rede. Então, quando eu fui pro Instagram, a coisa foi mesmo. Que coincidiu com o boom do Instagram, né? Ali em 2016, foi mais ou menos para aí que eu comecei no Instagram. E aí, que o Instagram, como era uma rede muito mais de foto, eu comecei a privilegiar as fotos. E no Facebook eu botava mais texto.
E agora o Instagram também performa melhor se for vídeo, né? Vai crescendo.
Sim, eles vão mudando, exatamente.
Com o tempo vai mudando.
Com Reels, né? Agora eles favorecem isso. Exatamente. Você tem muita sugestão quando tem um Reels ali muito popular. Ele vai sendo sugerido para quem não é seguidor. Então, isso me ajuda muito também para produzir esse tipo de conteúdo.
Porque eu fico imaginando assim, você já deve ter uma equipe fazendo isso, né? Ou você que faz...
Sozinho, não tem ninguém.
Sério?
Ninguém. É o meu segundo turno ali.
Cara, é o plano B que tá virando AB.
Exatamente, ele já tomou ali todo o meu tempo livre.
Porque eu fico imaginando, cara, eu acompanho ali, toda hora tem uma coisa diferente, tem uma notícia diferente, uma curiosidade diferente. Você tem gravado muito externas, né?
Sim, sim. E eu faço muita parceria com marcas, isso também é uma coisa que já virou um negócio mesmo, virou uma empresa.
E eu vou chegar nisso lá na frente, porque por enquanto a gente tá falando só do início da caminhada, né?
Sim, sim.
Que é muito bacana. Eu tenho outra pergunta para te fazer, assim, quais são os métodos de pesquisa que você utiliza para reunir as informações? Desde a construção até os dias atuais da Capital Federal.
Tudo que eu consigo, assim, tem muito livro. Lá no início, em 2014, não tinha muita coisa na internet, por exemplo, sobre Brasília. Uhum. Foi até um dos motivos de eu ter começado. Procurava no Google muita coisa, não tinha. Tinha uma matéria perdida ali de algum jornal, mas não tinha muita coisa. Então, eu tinha com muita fonte os livros que eu já tinha sobre Brasília, e cada dia tenho mais, né? Tudo sobre Brasília eu compro. Então, eu tinha um material confiável para colocar ali.
Sim. Não, e eu fico imaginando também que as pessoas começam a te mandar matérias, curiosidades.
Muita foto. Então, todo dia eu recebo muita foto do álbum, né? A pessoa tá ali no seu álbum, olha que legal essa foto, no ano tal. Aí eu vou lá e publico tudo.
Que bacana, João. E já vamos falar então das parcerias. Eu já fiquei sabendo, né, porque como o Dani também trabalha na área, o Park Shop fez aniversário, acho que rolou uma parceria, você, Park Shop,
sim,
com fotos de antigamente, fotos atuais, aquele antes e depois.
Bem legal, que as pessoas isso aí fazem. Dá muito certo, No caso do shopping, era no shopping, né, antes e depois, as pessoas fizeram antes e depois do shopping, teve premiação, então, no shopping eu acho que eu já fiz quase todos, Conjunto Nacional no aniversário também já fiz JK Shopping. Shopping é um filão bem legal pra isso, porque as pessoas tiravam foto, ainda tiram, né?
Mexe muito com a memória do shopping, da família, né? Sim, um lugar exatamente. Que a família se reúne, que a família passeia, né?
Sim.
Se diverte. E é importante você ter um registro 10 anos atrás para poder fazer esse comparativo, né?
E é um lugar que as pessoas costumavam tirar foto, mesmo nos anos 90, que não era nada digital, ia passear a família no shopping, não era incomum você tirar uma foto no shopping. Era um lugar para você tirar foto do passeio.
Total.
Então as pessoas têm esse registro. Em muitos outros casos não tem, né? Porque foto era antigamente era no aniversário, no Natal e só. Você não tirava foto na rua, né, de bobeira.
No shopping, de bobeira, exatamente. Até porque o celular não era tão...
Nem tinha celular até, né? Cara, se for ver lá anos 90, anos 80, não tinha.
A parada era revelar, tinha todo um trabalho de mandar revelar.
E tinha as poses, pronto, né? E tinha 36 poses, aí era caro, então... A foto era especial, era realmente um momento especial.
Que bacana, vamos lá. E quais são os maiores desafios, João, enfrentados ao tentar reconstruir os eventos históricos ou aspectos da vida cotidiana na cidade ao longo desse tempo?
Hoje em dia, assim, a quantidade de informação, o que era um problema no início, tinha pouca informação, hoje em dia também é um problema, porque tem muita informação sem credibilidade. A pessoa posta qualquer coisa.
Fico imaginando
então,
isso.
Então, é tipo uma fake news inventada.
Por isso que eu perguntei se tu já tinha uma equipe contigo, porque isso demanda de pesquisa, né?
Não, vou fazer tudo sozinho. Muita coisa, assim, eu já tenho mais ou menos um norte, então às vezes eu vejo uma coisa ali, uma matéria, um blog, qualquer falando sobre um assunto, isso aqui eu já sei que não é verdade, já descarto. Mas para procurar coisas mesmo, garimpar, eu faço muito no arquivo da Biblioteca Nacional, da Hemeroteca.
Cara, eu ia te perguntar sobre isso agora, porque a biblioteca deve ser um ótimo...
Sim, é uma fonte. Essa que é online, eles têm os jornais...
Ah, tu já faz a pesquisa online.
Online, né? Eles escanearam os jornais. Então, por exemplo, Correio Brasiliense tá quase todo ali, desde 1960. Então eu consigo ler matérias dessas décadas todas. Aí é uma fonte muito confiável de vários acontecimentos. Então eu uso bastante essa hemeroteca para pesquisar.
Porque já é um registro...
Jornalístico, né?
Jornalístico, ele já vem de um fato que aconteceu,
exatamente,
né, tempo atrás. Então,
sim,
se já foi publicado, certeza de que é uma coisa...
Verídica. Provavelmente aconteceu, exatamente.
Provavelmente aconteceu, sim, né? E conta aí, quais foram essas descobertas mais surpreendentes ou inesperadas feitas durante uma pesquisa?
Tem muita coisa, as coisas vão surgindo que são... Às vezes ele começa num tema e acaba indo para outro que você não esperava, né? Mas eu acho assim, temas que eu gosto muito, quando falo do Lago Paranoá, da Vila Mauri, que foi uma vila, foi um acampamento operário que existiu onde hoje é o lago, e foi inundado pelas águas. Hoje em dia não existe
submerso,
mais.
Submerso, né? Submerso. Volta e meia faz um mergulho para tentar...
Exatamente, acham coisas ali.
Recuperam algumas coisas.
E assim, é uma história interessante, meio Atlântida, meio uma lenda. Embora não esteja mais muita coisa ali, né? Os materiais já são escassos, mas eu acho que a história é legal. E muita gente que viveu lá ainda tá aí, tá vivo. Quem era criança na época, por exemplo, tá aí, estão com as famílias. É, muitos mudaram, porque quando... A Vila Mauri foi desalojada, ela foi extinta, né? Foram vários caminhões da Nova Cap e levaram os barracos para cidades que estavam surgindo, principalmente Taguatinga, Sobradinho e Gama. Então essas três cidades concentraram as famílias da Vila Mauri. Então tem esse pessoal que está lá até hoje, assim, construíram família, então são avós já, então...
Entendi. É, então,
a história está ali.
Já era programada a coisa lá atrás. Tipo, esse espaço aqui da Vila Mauri vai para essa cidade, aí começou a construção das outras cidades.
Sim, exatamente. As cidades estavam sendo construídas, mas a Vila Mauri, a Nova Cap, teve essa manha, né?
É uma aula, gente, isso aqui, tá? O pesquisador aqui, de João.
Eles fizeram assim, porque na época da construção chegavam muitos candangos, muitos trabalhadores aqui, muito mais do que a cidade suportava, do que as obras suportavam.
Bandeirantes também foi
né,
uma área de repouso, de residência
exatamente.
Desse pessoal.
Porque as construtoras tinham os seus alojamentos, mas eles eram limitados, e eles só eram limitados a homens. As famílias não podiam morar lá. Não podia morar o cara com a esposa dele e o filho.
Então, geralmente,
exemplo.
O homem vinha e a família
ficava.
Lá na cidade.
Essa era a ideia.
De origem.
Exatamente. Mas esse era o plano inicial, mas não deu certo. As famílias começaram a vir também. E aí não tinha onde ficar. Então começaram as invasões, muitas e muitas, que deram origem a Taguatinga, a várias outras cidades. Taguatinga começou aí, né, com o pessoal chegando. Tanto que Taguatinga foi inaugurada antes de Brasília, foi em 58 ainda.
Caramba!
Porque eram milhares de famílias, milhares de pessoas que não tinham onde morar, começaram a acampar ali.
Cidade então foi qual?
Taguatinga.
Taguatinga foi
a primeira. Aí depois... Em 1960, Sobradinho também, várias outras. Claro, tinha algumas que já existiam aqui, Braslândia, Planaltina, foram incorporadas ao Distrito Federal.
Então, mas
já estavam aqui.
Tava mais para Goiás.
E era o Goiás, exatamente. Cá, né? Virou DF quando Brasília foi inaugurada.
Tava mais para lá.
Mas já estavam aqui, cá. Exatamente. Mas Taguatinga foi a primeira, 58. E Taguatinga foi o principal núcleo do DF por muito tempo. Porque como ela começou antes de Brasília, ela foi tendo um comércio melhor, foi tendo escolas, foi tendo mais infraestrutura. Então, muita gente, às vezes, vinha morar um servidor público, era transferido para cá, de algum outro lugar, ganhava algum apartamento na Asa Norte, por exemplo, que era muito iniciante, não tinha infraestrutura, não tinha nada, ele preferia trocar por Taguatinga, porque tinha muito, ou o Núcleo Bandeirante também, que tinha muito mais infraestrutura. Depois a coisa mudou, né? Depois o plano piloto foi se valorizando mais, Asa Norte, Asa Sul, mais ainda.
Aí virou, o plano piloto virou o melhor lugar para se morar, né?
Exatamente, ficou mais valorizado. Mas no início eram muito valorizados esses lugares que já tinham comércio. Por exemplo, o Núcleo Bandeirante, que é a Cidade Livre, que é onde tudo começou, né? Onde as pessoas moravam.
E até hoje é efervescente o comércio.
Exatamente, o comércio lá é muito forte, né? Porque ela foi criada para isso. O nome era Cidade Livre, porque era uma cidade livre de impostos. Então os comerciantes vinham e não tinham impostos, tinham essa vantagem. Então já, a coisa já ia. Se você queria comprar alguma coisa, era, mesmo depois de Brasília inaugurada, era Núcleo Bandeirante. Você não ia muito em outro lugar.
E o Bandeirantes hoje ainda abastece Parkway, aquela região toda ali, né? Porque... Como Parkway são mais residenciais e menos
mercado. Sim, pessoas vão lá, exatamente.
As pessoas saem, eu lembro que a gente fazia muito isso na época, porque era o lugar que tinha açougue, mercearia, tudo muito
ali,
próximo. Fazia feira do final de semana, fazia compra total.
Tá tudo ali, então isso é desde o começo. Então essa tradição, ela se mantém ali do Bandeirante.
Legal, vamos lá. Quais são os maiores desafios enfrentados ao tentar reconstruir os eventos históricos? Do aspecto da vida cotidiana da cidade ao longo desse tempo? Do tipo, você falou que tem as pesquisas lá. Sim. Do museu, né? Mas tem algum outro canal que seja tão pertinente quanto...
Tem as histórias das pessoas, que é uma fonte muito rica. As pessoas mesmo contando, esse aqui aconteceu, o meu avô trabalhou na construção e falava isso e tal. Então, é uma memória oral.
E como funciona essa memória oral? Eles te procuram ou você faz um post falando, galera, eu tô precisando de de matéria falando sobre determinado assunto, se você estiver me chamando no direct.
É, isso é mais raro, mas o que acontece muito é eles procuram. Eu boto uma foto ali, sei lá, de Sobradinho, por exemplo. Aí as pessoas começam a comentar e contam suas histórias. Ah, porque eu me mudei pra lá e tal, meu pai era de lá, meu avô. Então as histórias vão surgindo, porque as pessoas gostam de contar a história, né? Então os posts acabam virando isso, vira um fórum de memórias e de histórias. Isso aí é muito rico pra mim.
Não, e é bacana porque o engajamento vai lá pra cima, né?
Exatamente.
Os comentários vão caindo, né? E a Dani é daqui de Brasília, né? Então, volta e meia eu escuto as pessoas com um discurso muito, muito batido e até acho que já passado, de que Brasília é um dormitório que as pessoas vêm de fora porque passam em concurso público, sim, né? Ou porque vêm fazer prova para órgãos que necessitam que estejam aqui, mas que a maioria é de fora. E Dani sempre foi muito... Ela sempre retrucou muito isso, porque como ela é daqui, ela fala, Mauro, a gente já vive uma geração aqui, sim, de filhos.
Exatamente.
Né? Netos, filhos, de pessoas que já nasceram e já aqui, têm histórias criadas, né? Já construíram carreira aqui, inclusive,
sim,
né?
Sim.
Então, essa história de que Brasília é um dormitório, um hub... Que traz um monte de
não,
de
isso aí já foi.
Já foi,
né? Hoje em dia não existe mais. É tanto que até os anos 80, por exemplo, era muito comum você estar aqui, conhecer alguém de Brasília, perguntar, de onde é que você é? Porque geralmente a pessoa não tinha nem dado tempo de nascer aqui, né? Ou de onde é sua família? Porque as pessoas traziam muito a marca das suas famílias. Era do Nordeste, era do Sul, de onde é? Hoje em dia não. A maioria, você é de Brasília, ok. Você não pergunta mais de onde é a sua família de origem. Isso está tão distante.
Eu cheguei em 98. E em 98 eu lembro que a criação da agência onde eu cheguei para trabalhar... Ainda tinha muito isso, era um mineiro, um paulista, né? tinha pessoas de vários estados.
Vários lugares,
E acho que talvez dois ou três que fossem daqui, que eram daqui na verdade, né? Então mudou muito para hoje, né?
Aí você vai numa agência hoje, a maioria nasceu aqui.
A maioria daqui, e é bacana porque foge um pouco daquele perfil dos lugares que... Para o cara crescer, ele tem que sair para São Paulo. Antigamente era muito isso.
Tinha muito, né?
Eu sou publicitário, mas eu quero ganhar uma grana bacana. Ou vai para o Rio ou vai para São
Paulo.
Exatamente,
é o grande mercado.
E a gente tem pessoas que fizeram isso. Pô, Ana Maria Castelo Branco é um exemplo, né?
Sim.
Saiu daqui, foi para São Paulo e cresceu e virou a referência lá em São Paulo. E muitos que passaram por aqui, que foram para lá também, se deram bem.
Sim.
Mas começaram aqui, né? Acho que tem o DNA daqui. E que se fosse numa condição de hoje em dia, talvez não precisasse
Eu acho que não. Já o mercado já
deu uma subida.
Já. Eu acho que Brasília ficou também especializada em contas públicas, governo. Ninguém atende com a maestria o que a gente faz aqui. Isso aí é inevitável, assim, é inquestionável.
É, a gente que trabalha na área já percebeu isso e já viu muita agência de fora tendo grandes dificuldades de fazer uma leitura para um job de governo.
É,
né?
São muitas especificidades, é um outro universo que a gente é especialista, sem dúvida. Aqui em Brasília nós somos.
Vamos lá. Vamos falar dos negócios, João. É muito legal a gente perceber que a internet deu esse boom, né? Que ela deu essa virada, que o Instagram antes era uma rede social só de fotos bonitas, coisas mais design, né? E que hoje já virou negócio também.
Exatamente, uma plataforma
comercial, de fazer.
É
mais negócio do que... Né? Hoje tu tá lá só patrocinado.
Exatamente.
Daqui a pouco tem uma foto bonita, você fala, nossa, que saudade da época que só tinha... Só
agora
tinha foto.
Tudo é...
Porque agora é só varejão.
Tudo é pra vender alguma coisa.
Tu tá vendendo alguma coisa, né? E aí as tuas parcerias, elas acontecem na página. É, acontecem só na página ou você... É, só na página da História de Brasília, ou você participa das páginas que te contratam também?
Sim, as duas coisas. Assim, a principal é o Instagram, sem dúvida nenhuma, História de Brasília. Embora eu esteja no Facebook, no TikTok também, já estou forte no TikTok, mas as empresas querem o Instagram. É meio cultural também, é mais visível o Instagram.
Eu já estava percebendo... Ô, Idovan, nem falei contigo hoje, gente. Peraí, deixa eu voltar. Idovan, seja bem-vindo.
Grande Idovan.
Boa noite, seja, né, Mauro? Boa noite, João.
E aí, Idovan? Aí.
Tudo certo aí, gente?
Tudo bom.
Eu já tava com tanta sede de cair para as perguntas aqui que eu esqueci do Idovan, meu irmão.
Fica tranquilo, eu tô aqui. Tô cuidando de tudo, fica tranquilo.
E fica à vontade para fazer perguntas também, tá bom?
Eu tenho uma coisa, uma curiosidade bem legal. Vamos lá. O João, antes de vir aqui à rádio primeira vez, ele postou uma foto. Eu não lembro o ano que ele postou, mas era da Estação 109, que era um reduto que eu frequentava muito. E lá no fundinho da foto daquela multidão, tá eu lá.
É
no
mesmo?
Fundo.
É. Muito bom.
Tá lá no fundinho, lá eu e os amigos lá. Tomando todas. No...
Ali era um clássico.
Estação era um clássico. Qual que era de 109?
Estação 109. Estação,
era um bar. Era um bar. Tinha ali na esquina da 109. Hoje em dia acho que é uma loja de pet shop, alguma coisa assim. Não tem mais nada a ver com um bar. É, e funcionou até 2006, foi quando fechou.
Olha só.
E assim, ele lotava ali nas Copas do Mundo, eles fechavam a 109 inteira, porque ali juntava o Beirute, tinha o Arabesque também, que era um outro bar muito famoso. E a Estação 109. Então juntava ali, o pessoal ia ver o jogo, era o caos ali, ninguém passava mais.
Lembro bem disso.
Bons tempos.
Gente, ó, vamos convidar a galera para fazer pergunta também pelo Instagram e pelo YouTube da Rádio Federal, tá? Se você tem alguma curiosidade ou uma pergunta mais difícil pro João, ele tá aqui
para
responder. Beleza? Vamos nessa. Vambora. Opa, o jogador tá aí. Vamos para a pergunta. João, e quais são os planos futuros da página da história de BSB?
Pois é, não tenho nenhum plano muito específico. Eu quero continuar gerando conteúdo. E conteúdo relevante e principalmente me adaptar às novidades. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque toda hora muda o jeito de fazer as coisas, de falar nas redes sociais de um modo geral, né?
Sim, sim.
E se você não se adapta, você fica para trás muito rapidamente. Você perde a relevância. No meu caso, tô vendo ultimamente, muitos perfis meio que, não imitando, mas se inspirando no meu, fazendo a mesma coisa, assim, vou contar a história de um lugar, vou contar a história disso aqui. Então eu vejo assim, há uma ameaça de concorrência o tempo inteiro. Então eu tenho que me manter relevante e manter a credibilidade.
É o formato, ele por si só, ele já reverbera.
Exatamente,
né?
É um formato fácil de fazer. Você
fácil
vai lá, fala uma curiosidade de alguma coisa e as pessoas gostam, as pessoas compartilham. Então, claro, eu tenho a vantagem de tô há 10 anos nesse mercado, muito antes desse pessoal
já
novo.
Já conhece as fontes, já Exatamente. Sabe o caminho de como conseguir a informação
e
mais
já
rápido.
Já tem, né, uma credibilidade. Tanto, até falando da pergunta, eu acabei não respondendo a pergunta anterior, o comércio não é só no... As parcerias não são, sim, só no perfil. Tem a minha figura também. Então, eu participo mesmo, como eu mesmo, João, em vários eventos. A gente falou do Park Shopping. Então,
eu vi outra também essa semana.
Estou fazendo agora uma parceria com o Mané Mercado.
Isso, Mané
Mercado. Do aniversário de Brasília. A gente está resgatando restaurantes clássicos da cidade, pratos que estão na memória afetiva. Então, tem muito disso. Assim, o perfil ele ajuda, mas a minha figura também já está... Já está meio que consolidado
nisso. Mas é legal de falar porque, por exemplo, por mais que seja o perfil e a figura do João fazendo um combo, né, fazendo um por fora ali, a essência continua, porque você, sim, provoca o cara que está assistindo ou que está vendo lá no Insta, que ele comente ali uma lembrança de um restaurante, sim, antigo, né? Então você... É legal manter isso, que você cria um personagem, você é o próprio persona, sim, da página, mas você fecha a parceria, mas resgata ali atrás a memória de quem está vendo.
É, eu acabo sendo só um anfitrião, eu quero... É, o importante são as pessoas com suas histórias.
Exatamente.
Eu sou só o cara que faço a curadoria, que eu coleto, eu dou uma dica, a gente pode falar disso aqui, mas o que eu procuro fazer sempre é isso, dar o protagonismo para as pessoas, para a cidade.
E eu acho que
é
aí que está a pertinência do negócio, né? De fazer virar um negócio. Porque, sim, mesmo você estando à frente, você vai dirigir de forma que você traga a memória de algum momento,
exatamente,
ou de algum assunto.
Sim. Né? E ligue isso com a empresa, com o que está fazendo,
exato,
toda a ação.
Pô, super pertinente você com o Park Shopping, por exemplo, né? O
exatamente.
Antes e depois. E assim como o Mané, que você foi resgatar os restaurantes, eu até comentei lá do Sagres.
Ah, pois é, Zé.
Bom,
era bom,
Sagres,
muito bom,
cara, é muito bom.
Se bobear, vão entrar ali, eles não estão vendo ainda quais os que vão entrar. nesse ano. Então a ideia é essa, ter o protagonismo ser o cliente, o que tá, e não o História de Brasil. O História de Brasil é um meio para você, juntar essas lembranças, para mobilizar as pessoas. Então ele funciona como isso. Mas o legal é que o protagonismo é sempre do cliente.
Já funcionou para alguma pegada mais social?
É, já assim, não eu já fiz algumas coisas de governo, de resgatar história, por exemplo, história de candangos. Então acho que foi um pouco nisso também. Ele não queria vender nada. Ele queria valorizar a história de quem viveu aqui. Então já fiz isso também. Mas é mais raro. Geralmente o que acontece, a parceria mais forte, são em datas como no aniversário de Brasília, sempre tem muita coisa.
Sempre, né?
E aniversário das empresas, quando as empresas querem, estamos fazendo aniversário, vamos contar a nossa história. Aí me chama e a gente faz, e eu ajudo a contar, né, a história da empresa.
Não, e é legal, porque muitas empresas já fizeram, já deixaram um legado na cidade,
sim,
né?
Sim, muitas.
Muitas nem existem mais e outras existem.
Existem, são de pioneiros importantes, né?
Importantes.
Pessoas que estão aqui, as famílias, né? Muitas vezes as famílias que vieram estão aqui até hoje.
É, e assim, já virou o negócio da família, o neto tá tocando.
Exatamente, muito, isso acontece demais. É, várias gerações, já tá na terceira geração.
Na terceira geração.
De grandes empresas.
E é legal, né, quando você traz isso para uma vitrine, porque aí você exalta o pioneirismo do cara.
Exatamente,
que chegou lá atrás.
Isso é muito importante, sim.
Né? Porque
sim,
não é só chegar lá atrás, o cara chegou para construir a cidade, mas precisa de ter um, vou montar uma empresa, vou montar um negócio, ele tem que saber tocar
o
negócio.
E era um risco, assim, as pessoas às vezes olham hoje em dia, chegou em Brasília, era moleza, a cidade não tinha nada, o governo dava todo o incentivo e realmente dava. Por que ele fazia isso? Porque ninguém queria vir para cá, ninguém queria investir em Brasília, era uma cidade que tinha mais chance de dar errado do que de dar certo. Então esses caras merecem muito crédito, porque eles realmente investiram seu dinheiro, sua vida, numa cidade que provavelmente não iria dar certo, mas deu.
Que bacana, João.
Eu posso fazer uma pergunta,
Marcos? Oh. Claro.
João, conta pra gente uma coisa bem esdrúxula que você conseguiu pesquisar e do nada apareceu aquilo, do tipo... o Juscelino nadava pelado à noite no lago, sabe? Uma curiosidadezinha. Assim, tem alguma coisa assim que você pesquisou e falou assim, não acredito, não é possível.
Tem mais de lendas, eu acho, assim. Quando você fala do esdrúxulo, é lendas que surgiram, depois a gente viu que não é verdade, mas eu acho muito interessante. Tu falou do Juscelino, por exemplo. Tinha uma lenda urbana, na época da construção, de que o Juscelino frequentava a placa da Mercedes, que hoje em dia é um bairro, né? É um lugar habitacional, mas ele tinha esse nome, placa da Mercedes, porque era um lugar de uma zona de baixo meretrício. É onde as moças ali, as prostitutas, ficavam. Era uma placa da Mercedes-Benz. Né? Não era uma mulher chamada Mercedes, porque a Mercedes-Benz tinha seus veículos aqui, e ela colocou a placa, que era um lugar que eles levavam para consertar os veículos. Então era a placa da Mercedes. E aí, como era um local. Era um local ali próximo ao núcleo Bandeirante e não tinha muito muita referência, as prostitutas da época ficavam ao redor da placa da Mercedes, porque era um lugar que você sabia chegar. Então todo mundo assim, vou lá na placa da Mercedes, era isso. E aí tinha essa lenda de que o JK era um frequentador da placa da Mercedes.
Mas até aí ninguém...
É lenda.
Não tem provas,
não,
né?
Não tem. Provavelmente ele não fez isso.
Né? É verdade.
Hoje é Coca-Cola. Hoje a gente fala que é o presidente...
Coca-Cola. Frequenta a Coca-Cola, isso, né? Exatamente. Era a Coca-Cola da época.
Era a placa Coca-Cola da Mercedes.
Exatamente.
Outra pergunta, João. A gente está num lugar onde, querendo ou não, ainda é muito atrativo pelos concursos.
Sim, né? Sem dúvida.
E uma das matérias que geralmente cai... É um pouco desse conhecimento de Brasília. A gente até conversou sobre isso lá atrás já, né?
Sim.
Sobre alimentar, como alimentar essas pessoas, sim, que vêm para cá em busca disso. Você já recebeu algum contato pela página, tipo, pô, vou fazer uma prova, querer entender um pouco mais, porque os cursos de preparatórios, eles até têm também essa parte, né, que fala um pouco da história. Mas queria saber se alguém já te procurou nesse sentido de, pô, me alimenta um pouco da história de Brasília aqui.
Já tive, principalmente na pandemia, que a gente fazia muita live, né? Eu fiz muita live mesmo, porque a gente estava em casa. Então era muito comum professores de cursinho me procurar para fazer live e falar sobre temas de concurso. E eu achei muito legal, assim. Vamos falar sobre isso que vai cair.
Ah, então a gente nem era o cara que vai fazer a prova.
Não, era o professor
mesmo.
Porque os alunos estavam online, né? Então ele falava para os alunos, ah, vamos falar sobre os temas do concurso. A gente ficava falando e os alunos ficavam... E eu achei muito útil, né? É um tipo uma aula, mas é uma aula conversada, uma aula mais
descontraída. Pô, mais tranquilo, né? Acho que é melhor de fazer até.
Sim, sim. Não tinha um roteiro tão específico. Ele ia falando os temas e a gente ia conversando sobre eles. Eu achei bem legal essa experiência.
Não, e ó, uma experiência tão bacana que tu podia voltar a fazer live.
Pois é, João. É verdade.
Porque já sabe que um formato que dá certo,
dá,
né?
Muito, exatamente, dá muito, as pessoas vêm. Se o assunto é interessante, as pessoas realmente acessam e vêm. E realmente eu fiz na pandemia, nossa, foi muita live e foi muito rico de conhecer pessoas e
informações. E eu imagino que as pessoas também, né, gostaram de conhecer um pouco mais a história na essência, né, de Brasil.
Sim, sim, é exatamente, muita coisa diferente. Porque a gente ia contando história, não era nada muito acadêmico, né? Até porque eu nem sou professor, nada disso, eu sou só um cara que pesquiso.
Eu ia colocar na legenda do João, João, historiador, ele não
é. Eu não sou historiador.
Bota pesquisador ali.
É, exatamente. Eu não sou formado em história, não tenho essa parte técnica, acadêmica. Eu sou só um cara que sou um redator, que gosto de contar histórias e conta história de Brasília.
Mas que tem essa prática do conhecimento já, das fontes e tudo mais. A gente podia fazer, sabe o quê, João? Acho que talvez fique muito bacana colocar aqui o Instagram.
Ah, legal.
E a gente comentar sobre alguns posts, né?
Que
fizeram diferença para ti.
Não, ali tem muita coisa interessante ali. Vamos rodando que a gente vai
vendo. Vamos ver se o Idovan sabe de cabeça.
Será? Acho que ele sabe, hein?
Acho que aqueles underline ela vai quebrar as pernas dele.
Aguenta aí. Me pegou de surpresa. Aguenta aí.
Histórias.
Procura lá, histórias de Brasília, vai aparecer lá.
Uhum. Enquanto isso, me responde uma pergunta, João. E teu irmão? Como é que é essa relação de vocês, assim? Cada um. Vocês se ajudam? Ou, não, pesquisa aí que eu pesquiso aqui.
Não, geralmente não, assim, quando tem alguma coisa muito específica...
Antes de falar do irmão, vamos falar quem é o irmão,
quem é,
porque
verdade,
muita gente não sabe, que está acompanhando aqui não sabe quem é.
É o Daniel Zucco, começou antes de mim, inclusive em 2013 ele começou com a minha Brasília, eu comecei um ano depois, não me inspirei, porque era completamente diferente do trabalho dele, mas tanto que são coisas diferentes... Mas a gente sempre que pode, assim, pegar alguma coisa, me manda uma foto de não sei o que, se tem alguma coisa. Mas ultimamente a gente tem feito umas coisas juntos.
Mas ele continua com o projeto?
Continua. E a gente está fazendo umas coisas juntos. A gente tá, por exemplo, a gente gravou agora um programa chamado Bem Brasília, na Globo, que vai passar no aniversário de Brasília. Nossa,
eu vi o filme hoje do cara que fala assim, vamos ali, tô precisando não sei o que de bomba.
É, exatamente, sim.
Cara, é melhor chamar o esquadrão antibomba.
Pois é, a gente tá fazendo junto, a gente gravou, né? Nós dois juntos. A gente tá fazendo um projeto também bem legal pra um grande portal aqui, não vou falar ainda qual, que a gente vai gravar, nós dois.
A gente já imagina qual, né?
Pois é um grande de Brasília.
De Brasília, né?
E vai sair no aniversário de Brasília.
Ganhou colunistas, inclusive.
Pois é, então a gente está fazendo junto também. Então, está acontecendo podcast, a gente está participando junto. Então, está acontecendo um movimento que eu vejo nesse último ano de estarem chamando mais nós dois. E até porque é legal ter uma interação legal dos dois. A gente tem uma interação boa, a gente conversa sobre a cidade. Então, tem isso. Mas os nossos projetos nunca competiram entre si, eles sempre andaram paralelos.
Eu acho até que os projetos do teu irmão... Eles são mais focados para as agências levarem para os clientes. A percepção que eu tenho é que é mais mercadológico
do que
mais pesquisa, né?
Sim, sim.
Eu vejo o seu muito mais pesquisa e o dele muito mais negócio.
É, exatamente. Ele faz miniatura de monumentos. A própria entrevista na Brasília, ela é um formato bem legal que já está feito, né? É um formato pronto. Então, ele tem que ter muito essa pegada mesmo.
Levanta ali, gente. Que dá uma...
Conseguiu?
Achei,
aê. Finalmente.
Ó, mas olha só, eu consigo ver o teu negócio muito mais parecido com o negócio do Toninho Eusébio do que do teu irmão.
Sim,
né?
Sim.
Porque o Toninho tem essa coisa aí, o Toninho tá Sim. Era o nosso segundo convidado de hoje, que por motivos óbvios ele não pôde estar presente. Um beijão, Toninho.
Grande Toninho.
Tamo contigo aí.
Inclusive, o Toninho vai estar junto comigo nesse projeto outro aí que eu falei, do portal. Vai estar junto.
Massa.
Estamos reunindo uma galera muito legal aqui de Brasília.
E eu vou marcar um dia, um outro dia, Toninho, para você estar com a gente aqui, tá? Força aí. Conta com a gente. Vamos lá. Publicações.
Por exemplo, aqui esses no início são vídeos. Eu faço vídeos curtos, um minuto e pouquinho, para rios mesmo, contando histórias, geralmente de lugares de Brasília, de lugares afetivos. Aqui fala do Trux, Café Cancún, já li a história do Bernardo Sayão.
Café Cancún era no Boulevard?
Ele era no Liberty Mall.
Liberty Mall.
Muito famoso, as pessoas gostam muito. Então tem vídeos e tem. E tem fotos também que as pessoas mandam.
Peraí, saiu aí?
Saiu.
Ai, Dovan, você me mata.
O Trux, acho que não é da minha época.
O Trux é um clássico
absoluto. Que isso?
Absoluto de Brasil.
Não, acho que eu cheguei depois.
Quando você chegou, já tinha acabado.
Talvez já tivesse acabado.
Não, tava no fim. Na verdade, acabou em 2005. Mas quando você chegou em 98, já tava meio decadente, Ele teve seu auge ali nos anos 80, início dos anos 90.
E tem muito isso por aqui, né, João? Os lugares que viraram ícones dentro da cidade, e depois que acabaram, mas continuam sendo ícones, cara. Se você fala, rola uma nostalgia.
Meu Deus, que saudade. Né? Que associa a muitas outras coisas, né? Por exemplo, um muito famoso, Cupim. Eu até tem um vídeo dele aí. Cupim era um pão de batata, uma lanchonete de pão de batata, que existia lá no Park Shopping. Desde a inauguração do Park Shopping. Então era muito comum a pessoa ir ao shopping e comer no Cupim. Eu ia quando era criança, eu só queria comer no Cupim. Depois do cinema e tal, porque era muito bom mesmo, era um pão de batata muito bom. E tinha um trenzinho também ali que a gente sentava, era bem legal. Então as pessoas têm uma memória muito forte do Cupim. Existe até hoje, na verdade, é uma rede. Existem outros estados. Mas o Cupim de Brasília, ele ficou muito atrelado à nossa memória de criança, de passear no shopping. Que era um grande passeio.
Exatamente. O passeio de antigamente de uma criança era ir pro shopping.
Ir pro shopping, exatamente. Ir ao cinema e lanchar. Nossa, esse era o melhor passeio. Na Divertilândia, que tinha lá no Park Shopping. Então, esse era o melhor passeio. Então, o cupim, o cheiro do cupim, o cheiro do pão de batata, ficava no shopping. Então,
e é legal, porque hoje as empresas usam o aroma para ganhar DNA, né?
Exatamente.
Para ligar o aroma à tua marca. E naquela época, o cupim já fazia
isso. Eles faziam ali sem querer.
sem qualquer intenção de trazer esse sentimento todo e traziam, né?
Não trazia, tanto que até hoje as pessoas lembram disso. Aí esse vídeo aqui é bem aqui do meio, é um projeto bem interessante. Ali é o Viva Brasília do Mané, que a gente está fazendo. Isso aqui é uma série de programas, programetes que eu gravei lá na TV Câmara Legislativa e está passando ao longo da programação, que chama Mitos e Verdades. Então a gente pegou vários, foram 10 nessa primeira temporada, 10 lendas urbanas de Brasília para desmistificar.
Ô Mauro, o YouTube deu um pau aqui, parou. Deixa eu só...
Tá no zap aqui, ó.
A gente tá ao vivo aqui no Instagram, com o pessoal. Vou reiniciar o programa aqui. Continue o papo aqui, que a gente tá ao vivo. Mas YouTube, pra gente voltar com o YouTube também, que o YouTube caiu aqui. Só um minutinho.
Tô dando pra mim que caiu o Instagram também, vê aí. Tá?
O Instagram caiu, mas a gente tá no Mauro Assis.
Você tá no Mauro Assis. Muito bem. João, conta então mais uma dessas curiosidades que você...
Pois é, essa aí, esse, por exemplo. Essa do Mitos e Verdades. Então tem vários. Uma delas, essa que estava ali na tela, era uma lenda urbana de que todos os blocos das quadras do plano piloto terminavam com JK.
Eu vi essa semana.
Para homenagear o JK.
Uhum.
O que é uma lenda urbana, porque os blocos não têm o mesmo número de... As quadras não têm o mesmo número de blocos, né?
Os tamanhos são muito diferentes.
Muito diferentes.
Eu vi que você mostra, tem uma imagem aérea, né?
É, sim.
Que tem a 400, por exemplo.
Tem 20. Tem 20. Já a 109 Sul tem 5 blocos. Então não tem como. Mas, claro, muitos blocos têm 11... Muitas quadras têm 11 blocos. E no 11 termina no JK. Então acabou calhando de virar o JK, mas não foi de propósito para homenagear o JK, não.
Já estamos online, continue.
Vamos lá, vamos ver se a gente consegue conectar então.
Pera aí, que eu já ponho no ar.
Então vamos lá, vamos lá. João, e como é que você consegue fazer, cara, essa relação agência e trabalho?
Pois é, eu me pergunto isso também.
Eu tenho que te perguntar isso, porque eu vim certo que você ia me responder assim, não, pô, eu tenho uma equipe lá de 3 ou 4 pessoas.
Pois é, quem me dera, eu queria, mas não, eu faço tudo sozinho. Eu consegui ter uma disciplina, de assim, eu consigo postar todo dia, sempre alguma coisa diferente, postar, alternar foto, alternar vídeo, porque eu consigo me programar, dá para programar as postagens, né, no Instagram. Então dá para fazer isso, mas os conteúdos mais complexos, por exemplo, vídeo, eu edito, eu gravo, eu edito, faço tudo sozinho.
Então, essa parte de edição também tu já...
Faço tudo. Então, eu gostaria de postar com mais frequência, mas não consigo por isso, porque até eu ir lá no lugar, gravar, até editar, aí demora um tempo, não, né?
E aí, pô, o horário, você sai 19 da agência...
Pois é.
Vira a noite.
Pois é, ainda quero descansar, não vai.
Tem a família, tem os filhos,
pois tem tudo junto. Pois é, tem tudo isso, é muita coisa. Mas eu faço muito no fim de semana também, pego um tempo ali pra fazer, pra procurar post, procurar... Até eu tenho muito livro, né, de Brasília, e tem muita foto legal. Então eu tenho que garimpar, fico ali folheando, vou ver uma história legal. Então demanda um tempo também, entendeu? Mas assim, eu já consegui ao longo dos anos... Eu consegui ter essa disciplina de ter uma periodicidade de publicações legal.
É como trabalhar de casa, né?
Exatamente, você se organiza.
Você organiza para fazer certinho nos prazos certinhos e
consegue
dar certo.
E tem dado certo. Claro, nesses momentos de projetos especiais, como agora, com aniversário de Brasília, eu sempre faço várias coisas desses projetos. Aí é mais trabalhoso, aí tem demanda... Mas é assim, eu sei que março e abril são os meses que eu mais trabalho, por causa do aniversário de Brasília. Sempre tem algum projeto, vários, na verdade, ao mesmo tempo, para o aniversário de Brasília. Mas eu acho ótimo. Esse aqui, por exemplo, esse que está ali, 107 Sul, é um... Esse aqui, ali no canto.
Esse aqui, isso.
É uma parceria com a 61 Imóveis, que é uma imobiliária aqui de Brasília, que é bem legal, porque a ideia é falar sobre quadras de Brasília, história das quadras. Então, de 15 em 15 dias eu posto uma... Nesse caso, 107 Sul, aí vai... Se clicar ali, é um carrossel. Então, a gente vai falando sobre a...
Peraí, deixa eu centralizar. Cadê? Aqui.
A gente vai falando, aí eu falo qual foi o arquiteto que fez, qual ano que foi inaugurada, tem escola, tem igreja. Então, são... E é legal que as pessoas que moram ou moraram nessas quadras têm muita memória do lugar, mandam informações, é bem interessante. Essa aí já é uma foto atual.
Nossa, rolou uma bafafá, né? Porque...
Podaram, cortaram a árvore toda, essa, a gameleira.
Vamos dar uma podada.
Corta tudo.
Essa árvore é aquela que ficava... a raiz dela já ocupava a pista.
Isso.
Lá no final da Zona Norte.
Não, essa aí é na 407 Norte.
Eu acho que essa mesmo.
407 não. 704 Norte. Isso.
704 Norte.
704. Próximo do sinal, né? Ela ficava no caminho.
E assim. Tinha assim, aqui no canto, sempre tem um comércio legal, um bar. As pessoas ficavam ali. Mas eu realmente, a nova CAP falou da segurança e eu acredito nisso mesmo. Eles não fazem isso de bobeira. É árvore muito velha, com muito risco. Igual fizeram no Parque da Cidade, tiraram os pinheiros, ficou tudo pelado ali. Uh-huh. Depois daquele acidente, lá caiu um galho,
o
garoto ficou paraplégico, tetraplégico. Então, assim, eu acredito que seja necessário, mas sempre rola uma polêmica, as pessoas reclamando, falando que não deveria, mas eu confio nos técnicos da Nova Cap. A Nova Cap é uma empresa muito séria. Os caras não iam fazer de bobeiras, né? Então acho que foi necessário.
Mas João, em relação ao parque lá, por exemplo, foi pela criança ou porque o Pinheiro não é regional?
Já estava condenado. Assim? Eles já estavam condenados.
Ah, os Pinheiros
estavam condenados. Eles acho que eles duram 20 anos, uma coisa. Já estava anos, já tinham laudos.
Me parece que é um tipo de planta também, que a raiz é muito curta.
É
uma planta muito alta e a raiz é curta. Então ela ventou, o risco dela cair
é maior, né? Então já quando aconteceu isso, foi o momento crucial, quando teve o acidente. Porque já era para ter tirado, né? Antigamente tinha uns eucaliptos ali na EPTG, não sei se chegou a pegar isso quando você chegou aqui. A EPTG aqui, ela era toda de eucaliptos. E quando fizeram a reforma, tinha e era assim, o clima era diferente, né? Porque as árvores davam um cheiro diferente na avenida, era tudo diferente. Tem muita memória afetiva ligada a esses eucaliptos. Mas com essas reformas ali nos anos 2000, ampliaram a EPTG e tudo, eles tiraram tudo. Porque também os eucaliptos não eram plantas do Cerrado adaptadas, eles tinham que tirar. Deu muita polêmica também nessa época.
Um filme sendo gravado?
Ah, esse é uma série da Globo que foi gravada aqui em Brasília. Foi gravada na Asa Sul e na Ceilândia. Ó, isso aí já é um histórico. Beirute.
Olha eu ali. Não. Exagero. Não exagero.
Não, e o Beirute agora, ele continua com um restaurante na Asa Norte?
Tem na Asa Norte. Asa Norte e Asa Sul. Esse aí é o da Asa Sul, é o primeiro, inaugurado lá em 66. É o grande clássico, né? E o Beirute está aí até hoje.
É, há pouco tempo, deve ter uns 10 anos, talvez, um grande garçom que trabalhava lá faleceu, a gente fez homenagem e tal, porque ele que é Madeira, se não me engano, o nome dele. É, atendia a gente, né? Na minha adolescência eu vivi ali, é 109 Beirute.
109 Beirute.
Alcione em Taguatinga, olha só.
É bem, bem legal isso aí, um show, esse show é de 81, eu acho.
Olha só, não tinha computador nessa época, não. Era tudo
era na desenhado. Mão,
era desenhado.
Ah, não tinha foto, eles desenharam Alcione.
Era desenhado.
Esse aí é um vídeo de os candangos mesmo, né? Você via que assim, ó, EPI não existia, né? Era chapéuzinho, era na mão, poucas máquinas, os caras ralaram, literalmente ralaram muito aqui em Brasília.
Maravilha.
Essa é bem legal, essa aí é 304 Sul. 304/305, né? É a Rua da Moda. Em 68.
Dá pra ver a moda, hein?
É, então desde aquela época.
Nossa, o supermercado era separado ainda.
É. Esse Peg Pag foi muito famoso também. Ali atrás, hoje em dia, é um Pão de Açúcar, né? Era a Sabe na época, era um supermercado que tinha aqui público. É, e era no início do Brasil, era o único que tinha. Então ela era bem movimentada mesmo, essa rua. E até hoje é.
João. Uma coisa que me ocorreu aqui, Cine Drive-In de Sim. Brasília, né? Eu acho que é o último Cine Drive-In do país, tu acha?
Já foi, mas eu acho que não é mais, porque depois da pandemia surgiram outros, mas até a pandemia ele era o único, era o último. Eu acho que tem mais hoje em dia. Porque era
do Brasil ou era da América Latina?
Era do Brasil, era o último do Brasil.
Do mundo.
Do mundo.
Não, olha só. É um formato que a gente vê que já ocupou um espaço em alta, né?
Muito.
Era...
E aí depois a coisa deu uma esfriada, mas Brasília, eles renovaram, reformaram.
E voltou, ela tá bem legal, assim. Não, ele quase foi derrubado, né? Ia ter uma reforma do autódromo, porque ele fica ali do lado do autódromo.
Colado, colado.
É, ia ter uma reforma e iam derrubar o Cine Drive-In.
Não, ele volta e meia, a gente vai pra lá, abre a traseira, a tampa traseira.
Nossa, é muito legal,
fica ali, porque a parada já é até profissional. Tem o pessoal da pipoca que um QR Code, você já chama o cara já traz o combo, né?
Sim, não, ali é muito
legal. O áudio é uma estação de rádio, né? É da minha amiga Martinha, um grande beijo pra ela lá. A gente lutou bastante nessa época daquele que eles queriam derrubar. Sim, então a gente ia lá pro governo, fazia um movimento e o Cine Drive-In tem seus momentos também, velhos tempos, né?
É
uma maravilha ali.
Era usado para outras coisas também.
Exato. Eu perguntei até isso para ela, eu vou falar em off aqui, eu perguntei para ela assim, por que você não coloca assim mais tarde, depois da meia-noite, alguma coisa assim e tal? Ela falou, não vou fazer isso.
Hoje em dia eu não sei se continuam com essa prática, talvez não.
Eu acho que assim, o Cine Drive-In tá mais para coisa da cultura mesmo, da cidade, né, cara? Brasília é bem conhecida por esses eventos culturais, cinema, muito teatro, né? E o drive-in acaba ocupando esse espaço da cultura ao ar livre.
Não, pois é, isso é muito legal. Que foi valorizado na pandemia. Isso foi muito valorizado.
Que é muito bacana. Na pandemia total, né? Os carros
precisava disso, não dava pra ter cinema
tinha
mais.
Tinha que ter um drive pra poder sair de casa, né? Pra poder refrescar e lá era o espaço ideal.
A pandemia literalmente salvou o drive-in. Salvou e ressignificou. Então eles são muito mais valorizados hoje em dia.
E outra pergunta, João, a Dani tá me monitorando aqui e ela me fez uma pergunta que eu achei muito bacana. Tu conhece todos os estatutos de Brasília, o que não pode, o que pode, em função de ser uma capital federal ali, né?
Então, mais ou menos, né?
Tipo, Sudoeste, 5 andares, os lugares, né? Águas Claras,
não tem limite.
Tem limite, mas Asa Sul.
É, a área tombada, os prédios residenciais só podem ter 6 andares.
6.
Que é ali, Asa Sul, Asa Norte.
O Sudoeste estão 6 contando com a
cobertura. O Sudoeste, o Noroeste.
Noroeste, né?
E, então essa área tombada, sim. Mas fora, tem limite também, mas é um limite muito elástico. Por exemplo, aqui em Águas Claras, no projeto original seriam 12 andares, o máximo. Mas aí depois fizeram ali um somebody love ali na Câmara Legislativa.
Ontem,
e o negócio foi.
Tem espigões.
Exatamente. Em então, né? Não tem mais limite. Eu acho que não tem limite. Guará também já foi. Guará tem prédios gigantes, mas teoricamente não deveria ter. Mas já tem prédios muito altos lá.
E como é que tu viu a polêmica do Ravan chegar aqui e querer colocar uma estátua da Liberdade ali?
Pois é, também não pode ser. Isso ao longo da história isso foi bem comum. Assim, as pessoas chegam em Brasília de fora e, eu quero fazer isso. E aí tem um tombamento que não pode. Então isso é bem comum. Por exemplo, sabe o Chifrudo, o Monumento Solários?
Sei.
Aquele pé de Santa Maria, a ideia, ele está muito longe, quando foi em 67 que ele foi inaugurado, era muito longe do plano. Hoje em dia já está. A cidade já chegou até lá.
Na verdade, ele está longe, mas agora a cidade chegou
nele. Chegou, mas antigamente
tá chegando
era muito nele. Longe. Mas a ideia
Os Faias, se não me engano, ele perto.
É, né? Mas a ideia do escultor francês que fez, foi um presente, ele queria que ficasse no plano piloto. Ou perto da torre, ou na Praça dos Três Poderes, ele queria a escultura dele lá. Mas aí, o Lúcio Costa não deixou, falou, não, já a cidade está planejada, a cidade é tombada, há regras. Então ele não deixou. Então isso é meio comum também, assim, chegar alguém de fora e fazer uma coisa
talvez
assim.
Talvez nesse caso do escultor ele nem tivesse a malícia de falar assim, pô, não vou chegar ali e vou colocar. Mas no caso da Ravão, o cara podia ter feito uma pesquisa ali para poder...
Pois é, podia, e eu vejo que muitos não fazem.
Fazia uma miniatura, né? Fazia alguma coisa simbólica.
Pois é, por exemplo, eu até já posto de vez em quando na página, nas comerciais, né? Vem um novo estabelecimento, um restaurante, uma loja qualquer, e muda a fachada completamente. Vira ou põe um troço no meio da calçada. Isso é muito comum.
Eles ocupam a área verde ali, né?
Ocupam, assim, e é uma coisa... E não pode, sim. Então quem faz... realmente não se preocupou, vamos ver aqui o que eu posso fazer nessa cidade, né? Só faz, mas aí depois acabam retirando, porque não, a nova capa vai lá e tira. E quando eu vejo também, eu denuncio na página e facilita isso.
Outra pergunta que eu ia falar para você agora, é exatamente isso. Como você já tem um canal bem conhecido por todos do nosso mercado, da nossa capital, acaba virando um canal também de denúncias, né?
De absurdos, por exemplo. Eu faço isso quando é relevante. Procuro não fazer tanto, senão acaba perdendo o foco das coisas. Mas quando é alguma coisa muito relevante, eu acho que tem que falar, pô, isso aqui não pode, né? E realmente funciona. Dessas vezes, muito mais comércio quando faz alguma coisa absurda. Assim, no mesmo
geralmente
dia...
Geralmente você faz no vídeo ou você faz inbox?
Não, eu posso mesmo, aberto.
Aberto.
Vou lá, mostro, falo alguma coisa. Geralmente, assim, no mesmo dia, o governo faz alguma coisa. Eu tomo providência, porque a repercussão vai... repercussão é alta. Então, eu acho isso legal também, assim. É uma função interessante.
Quantos
da página.
Quantos mil seguidores você tem, João? Vou
entrar 180, aqui. Eu acho.
Histórias de Brasília. Ué, eu mostro pra você aqui agora. Aê. 180 mil seguidores, 180 mil seguidores. Conta mais de alguma curiosidade, João, nesse tempo de história pra cá. Como, por exemplo, como você trabalhava no início e hoje, por exemplo, como funciona mais, assim... você já até disse que tem a galera que manda para você.
Sim.
Mas você faz uma pauta semanal, por exemplo?
Não, por assunto eu não faço isso. Eu tenho mais ou menos. Eu procuro não repetir assuntos, por exemplo. Se eu postei uma foto de Taguatinga essa semana, eu procuro postar outra da semana que vem. Para não ficar muita coisa repetida. Ou uma foto de, não sei, de uma balada que aconteceu, eu procuro não fazer. Isso é legal, isso é lá em Taguatinga também. Aeroporto, por exemplo, posto uma foto de aeroporto, não vou mais postar essa semana. Semana que vem eu posto algum outro conteúdo de aeroporto, para não ficar muito repetitivo. Mas
não tem, tipo, uma tabelinha?
Não tem. Essa semana é tal. Até porque muita coisa chega inesperada. Às vezes eu planejo, vou postar isso. Mas aí alguém me manda uma foto muito legal, eu vou postar essa agora, porque vai dar mais engajamento. E aí vai. Ou alguma coisa, por exemplo, tem aquela ali de alagamento, essa aqui. Era na época que tava chovendo e alagou tudo, né? Acho que foi ali em fevereiro. Então, eu achei essa foto, uma foto do Correio Brasiliense. Essa foto tem tudo a ver porque estava chovendo pra caramba. Mostrar que esse alagamento é desde os anos 70, a Asa Norte alaga. Não
nada
é alguma
mudou,
coisa.
Então.
Nada mudou, não, nada verdade, mudou.
Nada mudou. Mas, tô vendo aqui pelos posts, cara, não tem um textão, né? Você só coloca lá a foto e fala.
Exatamente.
Alagamento de mil.
Clica exatamente.
Aqui, Idovan, por favor.
Eu procuro o máximo fazer, resumir em uma frase, porque as pessoas não leem um textão.
Alagamento da Tesourinha da Asa Norte, 1968.
É isso, pronto. E a fonte?
Qu-
400 comentários, velho.
Porque eu vi com a experiência, em alguns posts, eu acho que quando é mais relevante, eu até faço, explico um pouquinho melhor. Mas assim, a maioria esmagadora não lê. As pessoas leem assim, uma frase. Então, os posts mesmo que dão mais certo é isso, é o local e a data. E às vezes alguma informação.
Esse aqui é outro alagamento.
Esse lá na UNB, esse aí já foi recente, foi esse ano.
Agora, foi esse ano, né?
Foi recente. Ano, é.
Você fala, João, de cidades novas, tipo, sobre o surgimento do... Novas, entre aspas, né? Riacho Fundo.
Sim,
Riacho
sim.
Fundo 2.
Sim, sempre que dá.
Aquari.
É. Sim, não é um conteúdo tão constante, porque eu não tenho tanta informação e nem tenho tanta foto antiga, né? Às vezes até algumas pessoas mandam lá mensagem falando, ah, você fala muito do plano piloto, de Taguatinga e de Ceilândia. Mas é porque são os locais que tem muito registro. Então eu consigo registro no arquivo público, que é uma fonte muito boa que eu tenho também. É, no arquivo público as pessoas tiram, as pessoas, né, na época registraram muito. Então é onde eu tenho mais. Aí depois, as mais recentes, não tem tanto registro do início, né? Mas sempre que eu encontro, eu coloco. Sim. Esse é um dos vídeos também que passa o Rios, esse aí é sobre o Michael Jackson, que ele tocou aqui em Brasília, em 1974. Nossa. É uma lenda urbana também. Muita gente acha que não. E ele tocou mesmo.
Sério?
Né? Muita gente diz que, eu fui no show, não tem nenhum registro desse show, porque ele foi patrocinado por um jornal que não existe mais. É, Diário de Brasília, eu acho que era o nome. Era patrocinado por esse jornal. E o jornal, quando ele acabou, acho que teve um incêndio até, ele não existe mais nenhum registro desse jornal. Então ele que registrou o show, não tem mais. Então esse show tá na lembrança mesmo das pessoas. Nossa. Mas ele aconteceu.
Michael Jackson em Brasília, quem diria?
Pois é, isso eu queria ter visto.
Olha só o DFTV.
Um DFTV antigo. Então tem muitas fotos.
Girafas no início.
Girafas, né? É o folheto do girafas ali no...
Girafas aqui, no início.
Girafone,
A logomarca era diferente, né?
Era diferente.
As girafinhas eram mais...
Então tem... Tem muita coisa diferente também. Eu gosto de fazer alguns antes e depois também. Acho bem interessante.
Pois é, antes
sempre que eu consigo.
Não, e antes e depois, tipo girafas. Já virou uma potência de restaurante.
Sim.
Né? E outros eventos que já aconteceram aqui.
Sim.
E que não voltaram. Por exemplo, festival, né?
Sim.
É, cara, aquele evento de carnaval, quando cheguei aqui, era famosíssimo. Como é que era? Fechava ali, o bloco passava... Nem era carnaval, era Porão do Rock.
Porão do Rock, né? Ainda existe.
Cara, Porão do Rock, né? Porão
mas
do
ele
rock.
Realmente, ele era... É, você chegou em 98, foi o primeiro ano.
Foi o primeiro?
Que era lá na Concha Acústica. Não, foi 97 o primeiro, 98 o segundo. Mas sim. Era na Concha, foi um grande evento, realmente. Foi... E até hoje ele existe, né?
Porão do Rock. Tinha um outro também que eu acho que era...
Tinha muitos aqui. Tinha Skol Rock, tinha... Cerrado não sei o quê. Tinha muito evento de rock.
Você tem alguma sugestão de por que não tá rolando mais?
Eu acho que é o rock mesmo, assim. Ele não é tão relevante mais hoje em dia para os jovens quanto era antigamente. Então tem muito evento sertanejo aqui, de funk, de coisa. Isso tem. Agora eu acho que de rock. Tanto que você vai, assim, eu gosto muito de rock. Eu vou, às vezes, nos pubs. Que tocam rock ainda, o pessoal mais velho.
Pô, tem um de carnaval, tô tentando lembrar.
É o Carna Rock, não?
Não.
O Galinho, alguma coisa assim? Galinho na Madalena?
Tinha Galinho, tinha Pacotão, ainda existe ainda. Pacotão,
carnaval ou é música baiana?
Micarecandanga.
Micarecandanga. É. Micarecandanga me parece que eles tentaram voltar agora. Não,
voltou,
né?
Voltou, vai ter agora, vai ter. Mas só que agora é fechado, acho que é ali no estacionamento do Mané Garrincha.
E era um esquema aberto.
É, antigamente era na Esplanada, já foi no Eixão Norte, já foi na Esplanada, então era abertão mesmo, na avenida, mas já foi no Autódromo. Mas o próprio governo não permitiu mais isso, né? E até por questão de segurança. Então decidiram. Eles voltaram alguns anos atrás, os mesmos organizadores. Só que agora é Festival Micare que chama.
Festival Micare, né?
É, são até parceiros, a gente faz coisas juntas também quando tem o Festival Micare.
Valeu.
Tu sabia que a bandeira do Brasil tem aqui em Brasília? Ela é a bandeira mais alta.
A do mastro, né?
Do mastro, sim. Do mundo.
Na verdade, não é a do mundo, mas ela é a maior hasteada. Já foi, né? A maior bandeira hasteada. Tava no Guinness, mas hoje em dia já tem outras maiores. Mas ela entrou no Guinness.
O tamanho da bandeira, né?
Exatamente, o tamanho.
A gente passa lá, cara, a bandeira é gigante.
É mais de 200 metros quadrados, é isso?
Exatamente,
né?
Então ela já foi a maior do mundo. Então tá registrado lá, é. Já, não é mais, mas já foi.
Então já fizeram uma maior.
Já. Sempre tem, né?
Mas é uma curiosidade interessante, né? Porque você passa por ali, você vê aquela parada, né? Balança, mas você não imagina que
é. Pois é, quando você chega perto,
é uma coisa gigante, né?
O mastro é muito grande, né? Então, ele eu acho um monumento muito legal. Tem gente que não gosta, não estava previsto no plano, na ideia de Brasília, não é um projeto do Lúcio Costa nem do Niemeyer, eles não pensaram nisso.
Sério?
Mas é quando foi inaugurado lá em 72, e era governo militar, foi uma ideia dos militares, na verdade, ter essa bandeira ali.
Conta essa história, João.
Foi aqueles que acham que queria compor, né? Como outras capitais têm do mundo, tem sua bandeira ali em destaque, eles acharam pertinente que a gente tivesse uma. Então, nem foram consultados. Naquela época, ali, né, início dos anos 70, o Niemeyer e Lúcio Costa estavam meio afastados de Brasília, de dar opiniões sobre Brasília, porque eles tinham tinha ainda aquela rusga ali com o governo. Mas para o meio dos anos 70, quando mudou o governador aqui, veio o Elmo Cerejo, e aí o Elmo Cerejo chamou eles de volta, principalmente o Lúcio Costa, né, fez um projeto chamado o Brasília Revisitado, já nos anos 80. Então o Lúcio Costa contribuiu com muita coisa, né, com muitas ideias para Brasília, mas isso já depois. Mas ali no início dos anos 70 ele não vinha muito para cá, não.
Acho esse nome ótimo, Elmo Cerejo.
É um Cerejo, é um grande governador que a gente teve. Que é a Avenida, Elmo Cerejo, Cerejão, né?
Cerejão. É. Eu que não sou de Brasília, tô entendendo agora os nomes.
É, pois é, governador.
Porque tu falar Elmo Cerejo, Cerejão.
É tudo governador, Hélio Prates, governador.
Não tinha ligação com o governador, sacou? Que eu não conheci. Sim, o cara, pois é, né?
Não, era muito comum você homenagear nos anos 70 governadores e presidentes. Então, tem a ponte, né? Tem a ponte. A primeira ponte, ela
Costa,
é a ponte.
Costa e Silva?
Tem a Costa e Silva, que é a segunda, mas a primeira ponte se chama Presidente Médici.
Presidente Médici, é verdade.
E ela se chama. Até hoje, muita gente não sabe. O nome, por exemplo, a segunda, a Costa e Silva, o nome foi mudado. Hoje em dia é Onestino de Guimarães. Oficialmente mudado. Mas a primeira ponte, ela é Presidente Médici até hoje. A gente chama de Ponte das Garças por um apelido. Oficialmente, se você for fazer um documento, você olha lá, Ponte Presidente Médici. Nunca foi mudado, não sei porquê também. Acho que ninguém nunca nem se atentou a isso, né? Ganhou ou Primeira Ponte do Gilberto.
Israel Pinheiro ali também.
Tem muitos Israel Pinheiro também, tem isso. Bernardo Saião, então, os construtores. Então, eles estão presentes aqui de várias formas. Até o Roriz agora, mais recente, tem muita coisa Roriz também.
Eu acho que isso aqui em Brasília não é... Ainda é menor do que no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, que as avenidas já têm nomes.
Tem nome, né?
Exatamente. Aqui é tudo muito letra, muito quadra, né?
Mas uma ou outra, né, tem um nome.
Tem
né?
um nome. Você vai para Rio, São Paulo,
é tudo, né?
É tudo nome de pessoas importantes que passaram por ali, que estão marcadas ali, né? E, Dovan, a gente tem que fechar as 21, né?
Temos, só tem mais uma pergunta aqui, até eu fiquei curioso também, que é do Márcio, ele está com a gente aqui. Ele pergunta se você tem um arquivo, ô João, fora do Instagram, você confia no Instagram e deixa tudo ali, ou você pega as coisas que você vai recebendo, pesquisando e vai guardando ali no HD?
Exatamente, eu tenho um HD, exatamente. Tá tudo, tá na nuvem, tem fisicamente, eu tenho medo de perder isso.
Não,
mas tá tudo ali organizadinho.
É verdade, né, velho? Porque nessas cai
tudo. Exatamente, a gente não sabe o que acontece, então eu tenho isso bem guardado e muito organizado. Pra eu conseguir,
sem
assim, alguma coisa...
Sem falar dos hackers, né? Os caras estão chegando e invadindo, né?
Pois é, isso aí é um conteúdo muito precioso. Então eu tento organizar tudo assim, organizo por cidade, organizo por evento, tá tudo organizado. Então eu faço uma busca ali, eu chego rapidamente no conteúdo que eu tenho, porque eu preciso agilizar também, né? Eu não tenho muito tempo pra fazer. Se eu for desorganizado, eu não consigo.
Caramba, João, achei que você tivesse ali uma equipezinha.
Não, mim. Daqui a um dia eu vou ter ainda. Ou não, né? Eu não sei se eu confiaria esse filho, assim, pra alguém fazer. Mas, assim, eu já tive até um tempo uma pessoa que editava os vídeos pra mim, né? Mas aí eu acabei... Quando eu não sabia editar, aí quando eu aprendi alguma coisa, deixa que eu edito, porque vai ficar mais a cara.
Boa, garoto. Galera, ó, quero aproveitar pedir, agradecer a presença do João aqui, um querido amigo de décadas, de anos. Você é sempre bem-vindo.
Obrigado, foi muito legal. Longa vida
ao
podcast.
Amém, amém. Conta com a gente. Se você precisar de alguma informação, de divulgar alguma coisa, conta com a gente aqui. E para você que está em casa, não esqueça de se inscrever no canal da Funil e da Rádio Federal também, dos dois. Da Funil é para Cima Funil e Rádio Federal, onde você já está assistindo. Se você não está inscrito, clica lá, dá um joinha e se inscreva no canal. Semana que vem a gente tem um bate-papo especial, já vou dar um spoiler aqui, com o nosso querido Eduardo Smith, Edu Smith. Esse cara foi aluno da Funil, depois ele se profissionalizou em eventos, ele voltou para a Funil dando um curso dentro da Funil, acho que foram dois ou três cursos, na verdade, e hoje ele vive em Dubai como DJ. Bacana, né? Ele está aqui no Brasil e ele falou: Mauro, eu quero participar desse podcast. Então, quinta-feira que vem, você é o nosso convidado para esse momento especial também. João.
Valeu. Obrigadão, Maurão. Muito Obrigadão. Bom. Tamo junto.
Dovan,
você é o cara. Muito
valeu,
bom.
João. Sempre valeu, bom. Maurão.
Valeu.
Um abraço e até quinta.
Valeu, fechou, pessoal. Gente. Até valeu. Mais.